No livro de Tiago, primeiro capítulo, e reforçando aí que nós não teremos nesta noite o culto infantil. Então as crianças vão ficar aí pertinho do papai e da mamãe, acompanhando o culto, a mensagem, e os pais podem compartilhar aí com seus filhos aquilo que vocês estarão ouvindo também nesta noite. Nós estamos numa série de mensagens expositivas do livro de Tiago. Começamos no primeiro capítulo e lemos até o verso 4, e hoje nós vamos ler do verso 5 ao verso 8. Se você puder compartilhar a sua Bíblia com quem esteja próximo de você, um convidado, o seu filho, eu gostaria de convidá-lo então a fazê-lo. Nós vamos estar lendo esse texto. Se você puder também se colocar em pé, quero convidá-lo para que se coloque. Tiago, capítulo 1, verso 5, nos diz a palavra de Deus: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Senhor nosso Deus, estamos diante da tua palavra, palavra que é verdade, palavra que transforma, e a nossa oração é que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa noite, através da tua palavra. Nós oramos confiados no nome e no poder de Jesus. Amém. Essa semana nós tivemos dando uma arrumada no almoxarifado da nossa igreja. Alguns irmãos estavam ali arrumando, limpando, tirando algumas coisas. E naquela arrumação eu encontrei algumas fotografias, 30, 35 anos atrás. E é muito bom você, de repente, encontrar algumas fotografias ali. Encontrei algumas fotografias quando eu estava aqui na igreja como adolescente, quase 30 anos atrás. Mais, né? Mais um pouquinho. Aí mostrei a Jaqueline lá na secretaria, falando: tá vendo, isso aqui sou eu, acredite. Com 70 quilos, do lado da Delma. Falei: tá vendo, isso aqui é Delma. Mas é interessante que eu comecei a observar que a vida passa muito rápido. Ontem, parece que foi ontem, quando olhava para aquelas fotografias, e ali num álbum de maratona de adolescente que a gente realizava, aqui há tanto tempo atrás, e comecei a lembrar-me dessa afirmação de Tiago, quando ele diz que a nossa vida, ela é como um vapor que por um pouco aparece e de repente desaparece. Nós passamos rapidamente, e olhando algumas fotografias ali, observava que alguns irmãos que conviveram comigo no meu ministério aqui nessa igreja já não se encontram mais entre nós. Já passaram, já estão na glória. E lembrava-me de cenas que vieram à minha mente, de realizações aqui na igreja com aqueles irmãos queridos. E vendo aqueles irmãos, sentia alegria e tristeza ao mesmo tempo pela ausência de alguns irmãos e irmãs que labutaram comigo aqui nessa igreja. Aí lembrei-me de Moisés, quando ele fala também a respeito da brevidade da vida, e Moisés diz que a nossa vida é como a flor da erva, ela brota, ela floresce e de repente murcha e morre. E meus queridos, e Moisés no Salmo 90, ele diz que diante dessa realidade da vida, Moisés nos diz: ensina-nos a contar os nossos dias, Senhor, Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Diante da brevidade da vida, Moisés diz que ele necessita de sabedoria para viver essa vida curta. Ensina-me, Senhor, a contar os meus dias. Eu preciso de sabedoria para viver esta vida tão curta. E a mesma visão de Tiago. Tiago também trabalha nessa visão de que a vida é breve e que nessa curta passagem por essa vida nós enfrentamos adversidades, nós enfrentamos enfermidades, nós enfrentamos as aflições da vida, as provações da vida, e para nós vivermos essa curta existência, enfrentando as lutas, as dificuldades da vida, Tiago vai e diz: você e eu, nós precisamos de sabedoria. Eu preciso de sabedoria do alto para viver a minha curta existência aqui nessa terra. Essa é a tese de Tiago. E nessa noite quero propor a você a pensar comigo sobre esse tema. Do que preciso para viver com sabedoria? Do que você precisa para viver a sua curta existência com sabedoria? E, meus queridos, em primeiro lugar, para que eu viva com sabedoria, eu preciso conhecer a graça salvadora. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, no primeiro capítulo, a partir do verso 18, ele diz: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus, preste atenção, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. O apóstolo Paulo está dizendo que os judeus buscavam sinais. Os gregos buscavam conhecimento, mas Deus planejou salvar o ser humano através de um Cristo crucificado numa cruz pelos nossos pecados. E isto é loucura para os gregos e para os judeus. Mas para nós, Cristo é sabedoria de Deus. O Evangelho para nós é o poder de Deus. E se você busca sabedoria, e deixa eu identificar, definir para você o que nós entendemos a respeito de sabedoria de Deus. Nós diferenciamos inteligência, conhecimento e sabedoria. Inteligência é a velocidade do aprendizado. Nós aprendemos em velocidade diferente. Conhecimento é a quantidade de informações adquiridas. Ao longo da vida você vai adquirindo informações sobre várias áreas do conhecimento. Você tem conhecimento, mas sabedoria é a aplicação do conhecimento adquirido. é aplicar na sua experiência de vida o conhecimento que você adquiriu ao longo da sua existência. E quando nós falamos que você precisa conhecer a graça de Deus, a Bíblia, a palavra de Deus, nos revela o Cristo como único e suficiente Salvador, poder de Deus, sabedoria de Deus. Se você quer conhecer a Deus, se você quer viver com sabedoria sobre esta terra, você precisa ter um encontro com Deus por meio da fé em Jesus Cristo. A sua vida aqui é curta. A nossa vida sobre essa terra, ela é curta. Mas nós vamos continuar existindo eternamente. E aonde você vai passar a eternidade? Você vai passar na presença de Deus? Vai viver eternamente no céu? Ou você vai viver eternamente separado de Deus? A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. É o conhecimento da palavra de Deus. E a palavra de Deus nos revela Cristo, o Filho de Deus, como único e suficiente Salvador. E Ele veio a este mundo para morrer em uma cruz pelos seus pecados, para dar a você o direito à vida eterna no céu. Então, se você deseja viver sobre essa terra de uma forma sábia, você precisa viver na presença de Deus. E o homem se reconcilia com Deus, se aproxima de Deus somente através da fé em Cristo Jesus. É através de Jesus Cristo que você é reconciliado com Deus. Nascemos pecadores, estamos separados de Deus, mas nos reconciliamos com Ele através da fé na morte e na ressurreição de Jesus. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite e esteja ouvindo essa mensagem pela primeira vez, e o apóstolo Paulo, lá, quando ele escreve à igreja de Corinto, ele diz que isso é loucura para muitas pessoas, mas é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus, salvando os homens por meio da pregação de um Cristo crucificado em uma cruz pelos nossos pecados. E quando nós abraçamos pela fé, aceitamos a Cristo, nós somos reconciliados com Deus e passamos a ter um relacionamento pessoal com Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Então, se você deseja viver com sabedoria, você precisa conhecer e experimentar da graça salvadora, ou seja, receber a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor. Do que preciso para viver com sabedoria? Em segundo lugar, preciso conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é a revelação da vontade de Deus para a sua vida. Eu preciso conhecer esta palavra, conhecer a Bíblia. Você precisa ter acesso à leitura da Bíblia. Ouvi uma história de um homem que estava num trem na França, um senhor de 70 anos, e do lado daquele senhor sentou-se um jovem estudante com seu livro de ciência, e ele começou a ler o seu livro, e de repente ele olha para o lado e vê um senhor de 70 anos lendo um livro de capa preta. Ele olha, acha estranho e diz: é a Bíblia? Diz: sim, a Bíblia. O senhor acredita nesse livro? E o senhor diz: sim, acredito. É a palavra de Deus. É a verdade de Deus. E o jovem dá um sorriso e diz: isso é um livro de fábulas, crendice. Por acaso o senhor não conhece os grandes cientistas da França? O senhor não conhece os pensamentos dos grandes cientistas? O senhor não sabe o que a ciência diz a respeito da Bíblia? E aquele senhor olha para ele e diz: e o que diz os grandes cientistas da França? E o jovem diz: olha, eu não posso falar para o senhor agora porque vou ter que descer na próxima estação. Mas prometo, se o senhor me der o seu endereço, prometo enviar para o senhor pelo correio. E aquele senhor enfiou a mão no seu paletó, por lá de dentro, tirou um cartão e entregou ao jovem. E o jovem levantou apressadamente, já ia saindo e olhou para o cartão. E quando ele olhou, ele ficou assustado. E deu um sorriso assim meio amarelo e foi saindo envergonhado. Porque naquele cartão estava escrito: professor, doutor, diretor do Centro de Pesquisa Científica da Universidade Nacional da França, doutor Louis Pasteur. Às vezes eu vejo jovens que cresceram aqui no nosso meio, ouvindo falar da Bíblia, e chega na faculdade e encontra um professor que diz que Deus não existe, que a Bíblia não é a palavra de Deus, e ele muda o seu pensamento. E esse fato que eu estou relatando, fato, está na biografia desse grande cientista. Se você entrar no Google na sua casa e colocar o nome desse cientista e colocar à frente Bíblia, você vai encontrar esse relato que eu estou relatando para você. A Bíblia é a palavra de Deus. Os grandes cientistas concluíram que ela é a palavra de Deus, que ela é a sabedoria de Deus para a sua vida, que você e eu, que nós precisamos conhecer, é a palavra de Deus para aplicarmos as nossas vidas. Você, jovem, precisa conhecer a palavra de Deus para aplicar a sua vida. O escritor sagrado, livro de Provérbios, quando ele faz um chamado à sabedoria, ele diz que a sabedoria deve ser buscada cedo na vida. Ele diz que a sabedoria deve ser buscada de madrugada, e aqueles que a buscam, a encontram. Na verdade, o escritor não está falando de oração. Ele está falando que você jovem, você adolescente, o tempo de você buscar a sabedoria de Deus para a sua vida é o tempo da sua juventude. As crianças que estão aqui, que podem me ouvir, as crianças podem buscar na palavra de Deus a sabedoria de Deus para suas vidas. Então nós precisamos estudar a Bíblia. Eu recomendo a você a ler todos os dias um capítulo de Provérbios. Certa vez perguntaram a Billy Graham qual era a sua devocional diária. Ele diz: eu faço a leitura de um capítulo de Provérbios todos os dias. Mas você tem literatura hoje como Presente Diário, Manancial, Cada Dia. Temos literaturas aí para ajudar a você a compreender a palavra de Deus. Nós aqui na igreja temos como hábito a exposição de livros da Bíblia. Agora nós estamos estudando o livro de Tiago, desafiar a você a estar acompanhando, lendo o livro, um livro de 4 capítulos, livro pequeno, e que você pode lê-lo rapidamente. Todos os dias você deveria abrir a sua Bíblia, meditar nela. A leitura desse livro, Sabedoria de Deus, vai transformar o seu viver em família, em sociedade, no dia a dia. Do que preciso para viver com sabedoria? Em terceiro lugar, preciso pedi-la a Deus. Aqui começa a mudar, porque Tiago diz o seguinte: se você não tem sabedoria, ou se você tem falta dela, e eu julgo que eu tenho falta de sabedoria, que eu preciso de sabedoria, eu preciso pedir. E Tiago diz aqui que nós podemos pedir, porque Deus é a fonte de toda sabedoria. E você pode estar perguntando: mas por que pedir sabedoria a Deus? Primeiro, porque é da natureza de Deus dar. Deus é a fonte de toda a sabedoria. O Senhor Jesus, antes da sua ascensão aos céus, ele disse que enviaria o Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus iria nos iluminar, clarificar as verdades que ele pregou durante a sua vida aqui na terra. Quando eu leio a Bíblia e peço a Deus que o Espírito Santo dele ilumine a minha mente, clarifique a sua palavra na minha mente, eu posso ter segurança de que esse Deus que inspirou esse livro é o mesmo Deus que vai clarificar na minha mente a sua palavra. Lembro-me de certa vez uma senhora aqui na igreja, alguns anos atrás, ela se converteu e ela veio para a classe discipulado. E ali eu falava da Bíblia e ela me dizia o seguinte: pastor, eu não sei ler. O senhor está falando da necessidade da leitura da Bíblia, mas eu não sei ler. Mas ela me falou, ela complementou e disse: pastor, tudo que é falado aqui, eu fico atenta, prestando atenção e aplicando a minha vida. Ela não podia ler, mas podia ouvir. E Deus estava tocando no coração daquela senhora. E o Espírito Santo de Deus estava dando a ela sabedoria para compreender as verdades ali expostas a cada estudo. Quando você ler a Bíblia, peça a Deus que ilumine a sua mente, que ele venha clarificar as verdades reveladas. Em segundo lugar, nós devemos pedir porque Deus é generoso. E Tiago diz aqui que Deus dá sabedoria de uma forma liberal. Não há limites para Deus abençoá-lo com a sua sabedoria divina. Eu estou pedindo algo a Deus que ele dá liberalmente. Ouvi uma história de um pastor que ele relata que havia uma senhora na sua igreja enfrentando uma enfermidade. E ele estava orando para aquela senhora e certa vez ele a encontrou e disse: minha irmã, eu estou orando pela senhora, tenho orado todos os dias. E aquela irmã olha para aquele pastor e disse: pastor, você tem orado por mim? Sim. Mas o senhor tem pedido a Deus o quê? E ele ficou assim: porque eu gostaria que o pastor orasse pedindo a Deus que me desse sabedoria para enfrentar a enfermidade que eu estou enfrentando. E Tiago trabalha nesse mesmo raciocínio. Se nós somos provados pelos sofrimentos da vida, e se os sofrimentos dessa vida têm um propósito, eu preciso de sabedoria do alto para compreender os projetos de Deus, os propósitos de Deus em meio às lutas que eu enfrento na minha vida. Porque Tiago diz que quando eu sou provado, a prova da minha fé produz perseverança. E eu preciso de sabedoria para compreender o propósito de Deus por trás do sofrimento. E às vezes nós não agimos com sabedoria. Quantas decisões nós tomamos todos os dias, a nível de família, a nível de vida profissional, a nível de igreja, e nós não pedimos a Deus sabedoria para tomarmos decisões conforme a sua vontade, os seus projetos, de acordo com os seus propósitos. E Tiago vem e diz que Deus, ele é generoso, ele dá a você liberalmente. Deus quer abençoá-lo, ele quer dar a cada um de nós sabedoria para tomarmos decisões em nossas vidas que venha glorificar o seu nome. Porque não recebemos, Tiago vai dizer à frente, porque pedimos mal. Ou simplesmente porque não pedimos. Do que preciso para viver com sabedoria? Preciso pedi-la com fé. E é muito interessante esse texto que Tiago diz que aqueles que duvidam é como a onda do mar. Quando nós pedimos alguma coisa, nós devemos fazê-lo com confiança de que Deus vai responder. Pastor Isaltino Gomes Coelho, comentando essa epístola de Tiago, e quando ele faz o comentário a respeito da oração, ele diz que muitas das nossas orações são orações sem fé, sem convicção nenhuma. Aliás, ele diz que muitas vezes alguém chega para você e diz: ah, estou orando por você. Mentira. Não está orando, diz lá pastor Isaltino. Falamos que estamos orando pelo outro, mas não estamos orando. Mentimos quando dizemos que estamos orando para uma pessoa e, na verdade, nós não estamos orando. E desde quando li esse comentário, comecei a perceber isso. Ah, estou orando por você. Será que estamos orando mesmo? Lembramos das pessoas? E aqui Tiago fala de orarmos com fé. Orarmos com a convicção de que Deus é poderoso para fazê-lo. E Deus é generoso. E se há algo que Deus quer nos dar, é sabedoria, discernimento, para compreendermos as circunstâncias da vida e tomarmos decisões sábias. Mas Tiago diz que aqueles que oram sem fé é semelhante às ondas do mar, levado para um lado e para o outro. Pessoas sem firmeza, sem convicção. E Tiago diz que uma pessoa sem convicção, sem firmeza, ela vai fracassar na vida de oração. Primeira consequência. Tiago fala de dois resultados na vida de um crente que ora e duvida. Primeiro, fracasso na sua vida de oração. Tiago diz: como pode esse homem pensar que receberá alguma coisa do Senhor se ele tem a mente dividida? Não vai receber. Uma pessoa que tem a sua mente dividida, e a ideia aqui no grego é exatamente essa, uma pessoa literalmente com a mente dividida. Você não vai receber. E Tiago diz que o segundo resultado é a inconstância espiritual. É aquela pessoa que começa alguma coisa e desiste daquilo. É muito comum as pessoas estarem caminhando pela fé em Cristo e diante da primeira dificuldade ou diante de uma outra promessa em algum outro lugar, ele abandona a sua igreja, abandona as suas convicções, ele é inconstante. Um crente sábio é um crente perseverante. A perseverança é a marca de um crente maduro. Um crente inconstante, ele está sempre oscilando a sua fé. Hoje ele está aqui, muito firme, muito empolgado. Amanhã ele já está questionando Deus, questionando a fé, questionando a sua igreja, as convicções que ao longo da sua vida ele ouviu, transferindo responsabilidade para outras pessoas. Então, meus queridos, Tiago diz que vida de oração exige fé. E aquele que tem fé não duvida, não oscila. Aquele que tem fé, ele é perseverante. E, meus queridos, Tiago trabalha a ideia de que a perseverança me leva à maturidade. A ideia de que eu serei um crente completo, onde não haverá falta. E eu concluo para você dizendo que Deus quer, Deus deseja que seus filhos sejam sábios, que seus filhos tenham orientação correta para essa vida. Se a nossa existência é tão curta, e ela é curta, Deus espera que você viva com sabedoria, que você tome decisões corretas ao longo da sua vida, em todas as áreas da sua vida, na sua vida sentimental, na sua vida familiar, no seu relacionamento familiar com o esposo, com a esposa, com os filhos, na sua relação na sociedade, na sua relação na igreja. Deus espera que você seja uma pessoa sábia. E Ele deseja abençoar você. Essa é a tese de Tiago. Deus quer abençoá-lo, mas você precisa simplesmente admitir que precisa da sabedoria do alto, da sabedoria divina. E você precisa pedi-lo. E você precisa pedir com fé. Você não pode duvidar da generosidade de Deus. Deus é generoso. Ele quer abençoar você. A minha oração é que saiamos daqui nessa noite com esta convicção do que preciso para viver com sabedoria. Primeiro, preciso conhecer a graça salvadora, preciso conhecer a Cristo, ter um encontro pessoal com Ele por meio da fé, entregar a minha vida, convidá-Lo para entrar no meu coração. Preciso conhecer a palavra de Deus, meditar nessa palavra. Preciso pedi-la a Deus. Senhor, me dê sabedoria. Quero agir com sabedoria ao longo da minha existência. E nessa noite eu vou fazer isso com fé. Não vou duvidá-la. E eu gostaria de convidá-la a fazer isso agora. A abaixar a sua cabeça. E se você admite que precisa de sabedoria, e esta é a colocação que Tiago faz, se algum de vocês tem falta de sabedoria, você nessa noite gostaria de ter sabedoria, sabedoria de Deus, discernimento dEle, para viver com sabedoria, fale com Ele agora, peça a Ele, mas peça com fé, não duvide. Deus é generoso, Deus é a fonte de toda a sabedoria. E Ele vai abençoar você de uma forma liberal. Ele vai abençoar você agora. Creia nisso. Tenha essa convicção no seu coração. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. Palavra que é viva, palavra que é eficaz. E neste momento nós intercedemos pela Tua igreja, pelas pessoas que aqui participam conosco deste culto. A nossa oração é que o Teu Espírito esteja iluminando a mente, tocando no coração, para que elas compreendam, Deus, que só Jesus Cristo salva. É o Teu Espírito que convence. Nós intercedemos por essas pessoas, mas também, ó Deus, nós intercedemos pela Tua igreja. Que o Senhor nos dê, ó Deus, a percepção de que precisamos de sabedoria, que temos necessidade de sabedoria do alto. E nessa noite nós clamamos ao Senhor que nos dê sabedoria. Nós agradecemos ao Senhor pela sabedoria, pela iluminação do Teu Espírito, para que saiamos daqui, para vivermos com sabedoria. Nós oramos, ó Deus, agradecidos, confiados no nome e no poder de Jesus. E que a graça, maravilhosa graça de Jesus, que o grande e infinito amor de Deus e que as consolações do Teu Espírito estejam repousando sobre esta igreja e sobre a igreja de Jesus espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.